amigos, bem-vindos ao 13º podcast do Viajando para Orlando, o seu guia informativo sobre Orlando, Flórida. Neste programa, como não poderia deixar de ser, separei algumas novidades para compartilhar com os amigos. Teremos ainda as miqueiras Vivian e Cris falando a respeito dos rumores e dos boatos sobre o que vem por aí. Falarei também sobre as atrações que estão passando por reformas. E para finalizar, a Gre do site Dicas da Gre montou um roteiro básico de 7 dias e irá discorrer a respeito dos elementos básicos que devem ser considerados quando da elaboração de um roteiro, no caso de uma semana. Aproveito também para agradecer a todos que tanto prestigiam Viajando para Orlando e o nosso podcast. Sempre lembrando que, além do formulário de contato existente no site, você também pode deixar o seu recado na caixa postal do VPO no Skype, que é viajando.para.orlando. Muito obrigado a todos vocês e espero que apreciem o novo programa. Novidades. No final do mês de abril, a Disney divulgou para a imprensa um calendário com a previsão de inauguração das novas atrações da expansão de Fantasyland no Parque Magic Kingdom. E para nossa alegria, e principalmente daqueles que estarão em Orlando agora em julho, serão inauguradas novas atrações. Uma delas é Dumbo the Flying Elephant, já bastante tradicional, mas que foi reformulada e conta agora com dois carrosséis, sendo que um deles gira no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. Na área da fila, os pequenos poderão ainda se divertir num interessante playground. Outra atração que já está em funcionamento em Storybook Circus é Casey Jr. Splash & Soak Station, que presta homenagem à famosa locomotiva do desenho do Dumbo e que ficará localizada próximo à Fantasyland Train Station, oferecendo um playground onde os pequenos poderão se refrescar, já que Casey Jr. produz um refrescante vapor e outros animais, como macaquinhos, elefantes e camelos, espirram água nos convidados. Ainda para o verão americano de 2012, a Disney caprichou ainda mais no espetáculo The Magic, The Memories and You, parte da campanha Let the Memories Begin, trazendo as estrelas do Disney Channel, Phineas and Ferb, além de Pateta, Timão, Pumba, Ariel, Sebastian e tantos outros personagens Disney. Para os amigos que ainda não conhecem o show The Magic, The Memories and You, ele tem duração de aproximadamente 10 minutos e é constituído por um filme de animação projetado em frente ao Cinderella Castle e que mescla lindas fotos, mais de 500 fotografias tiradas dos convidados no Parque Magic Kingdom ao longo do dia. O espetáculo termina com muitos fogos de artifício animados e outros reais. No dia 2 de julho de 2012, a Universal Orlando inaugurou mais uma fantástica atração. Trata-se de Despicable Me Minion Mayhem, no Parque Universal Studios. Uma aventura em 3D, com muito humor e que conta com os populares personagens do sucesso da Universal Pictures e da Illumination Entertainment. Nesta nova atração, teremos a oportunidade de adentrar a casa de Gru, Margot, Edith e Agnes, passando a integrar um exército de Minions, aqueles mini ajudantes do Gru. A experiência termina ainda com muita música, onde será possível mostrar nossos passos de dança ao som de Bug Fever. Para o verão americano, os parques Busch Gardens Tampa e SeaWorld Orlando também trazem novidades para os seus visitantes, mais entretenimento e também uma interessante programação noturna. Destaque-se que o horário de funcionamento desses parques durante os Summer Nights irá se estender de domingo a quinta-feira até as 21 horas e nas sextas e sábados até as 22 horas. O Busch Gardens Summer Nights começou no dia 9 de junho e continua até o dia 12 de agosto de 2012, com muitas festas com DJs após o pôr do sol, bem como com Kinects, que oferece performances noturnas cheias de música e acrobacias. Aliás, todos os dias, os visitantes poderão desfrutar de uma linda queima de fogos e, em seguida, da apresentação do Kinects. Já o SeaWorld Summer Nights acontece de 23 de junho a 12 de agosto, com o famoso espetáculo da Shamu, o Shamu Rocks, e a noite termina também com um fantástico show de fogos de artifício. No blog oficial da Disney, o Disney Parks Blog, também foi anunciado no dia 2 de maio de 2012 uma nova atração para o parque Disney's Hollywood Studios, denominada The Legend of Captain Jack Sparrow. Com previsão de ser inaugurada no outono americano, ou seja, no período de setembro a dezembro, já começam a surgir alguns detalhes a seu respeito, e observa-se que terá por objetivo conferir aos convidados a oportunidade de ingressar no universo dos 4 filmes inspirados na atração Piratas do Caribe. Desta forma, enquanto não sabemos maiores detalhes, só nos resta torcer para que seja mais empolgante do que a atração que irá substituir Journey into Narnia Prince Caspian, que fechou definitivamente no dia 10 de setembro de 2011. O Medieval Times, popular jantar temático, inaugurou um novo show no dia 26 de junho de 2012. Esse novo espetáculo levou quase 2 anos para ser concluído e teve por finalidade priorizar os torneios ao vivo, as lutas de espadas, com os famosos cavaleiros, falcões, enfim. Além do novo enredo, a produção conta também com nova iluminação, coreografia, figurinos e uma nova trilha musical de autoria do premiado compositor Daniel May. O menu também foi alterado, mas os convidados continuam jantando sem talheres, mantendo-se assim a tradição. E no dia 31 de maio de 2012, foi inaugurada a primeira ala do novo resort econômico da Disney, o Disney's Art of Animation, denominada Finding Nemo Family Suites. Já no dia 18 de junho, foi a vez da ala Cares Family Suites também já começar a receber os seus hóspedes. As próximas alas que faltam ser inauguradas são The Lion King Family Suites, com previsão para o dia 10 de agosto de 2012, e The Little Mermaid Standard Rooms, no dia 15 de setembro de 2012. O Sounds Like Summer Concert Series está de volta ao Parque Epcot durante o período de 10 de junho a 28 de julho, com muita música no American Gardens Theater. Eis as bandas que irão se apresentar em 2012. Do dia 10 ao dia 17 de junho, Hotel California, a Eagles Tribute Band. Do dia 18 a 23 de junho, Mike Delgado Dice and Big Shot, a Billy Joel Tribute Band. Do dia 24 ao dia 30 de junho, Staying Alive, a Bee Gees Tribute Band. Do dia 1º ao dia 7 de julho, Slippin' When Wet, a Bon Jovi Tribute Band. Do dia 8 ao dia 17 de julho, Police Experience, The Police Tribute Band. Do dia 18 ao dia 21 de julho, South Bend and Company, a Lynyrd Skynyrd Tribute Band. Do dia 22 ao dia 28 de julho, To You, a U2 Tribute Band. Os shows acontecem às 17h, 18h45 e 20h, valendo destacar que as datas e horários podem ser alterados pela Disney sem prévio aviso. Não é necessário adquirir ingresso adicional para assistir essas apresentações, bastando o ingresso do parque. Vale ainda lembrar que já foram divulgadas as datas em que serão realizados os eventos de Halloween Mickey's Not So Scary Halloween Party, realizado no Parque Magic Kingdom, bem como Halloween Horror Nights do Parque Universal Studios. Desta forma, já é possível comprar os seus ingressos nos sites oficiais. Atrações e reforma. No Parque Magic Kingdom, a atração Liberty Square Riverboat irá fechar no dia 4 de agosto de 2012 e será reaberta no dia 10 de agosto de 2012. Já a atração Country Bear Jamboree irá fechar no dia 22 de agosto e volta a funcionar no dia 16 de outubro de 2012. No Parque Epcot, a atração Test Track fechou no dia 15 de abril para uma grande reforma e a sua reinauguração está prevista para o outono americano, período que vai de setembro a dezembro. No site oficial da Disney, consta como sendo 30 de novembro o término da reforma. Então, só nos resta torcer para que ela esteja em pleno funcionamento já no início de dezembro. Já para os parques Disney's Hollywood Studios e Disney's Animal Kingdom, nenhuma reforma agendada.
Programa,
as Miqueiras Vivian e Cris, da coluna Mais Magia e também agora do blog Mais Magia, irão falar a respeito de rumores e novidades que estão acontecendo em Orlando. Bem-vinda, Miqueiras!
Oi, Miqueiras! Quanto tempo! Que saudade, gente!
E o que vocês têm aí de rumores para nós?
Bom, tem rumores fresquinhos, não tem tantos assim, porque até que foi meio fraca esse último mês, né? Mas são rumores quentes, né? Sempre é rumor quente. Bom, começando com o mais levinho, a Revenge of the Mummy, a atração da múmia lá no Universal Studios, ela vai passar por uma reforma para melhorar os efeitos de luz e as múmias também. Você sabe se vai fechar a atração para fazer isso, ou se vão fazer isso durante a noite, não se sabe ainda. É rumor.
Entendi.
E é incrível, né? Todo mundo ama esse flotox nas múmias, né?
É verdade. Tomara que não feche agora em julho, que vai tanta gente, né?
Não, mas ainda é rumor e pode ser que nem feche. Vão fazendo isso durante a noite. Escondidinho. Agora, falando nisso, em fazer escondidinho, um outro rumor, que não é bem um rumor, porque tá acontecendo, é um assunto que tá pegando muito na internet, que é a demolição do prédio 44, tal do Building 44. For lá na Universal Studios também. É um prédio, pra quem, só pra localizar, ele fica do lado daquela lanchonete a Mel's Drive-In. Sabe aquela que tem aqueles carros apenas na porta? Em 15 dias, praticamente, a Universal conseguiu a autorização lá junto à Prefeitura de Orlando pra demolir. Em 15 dias, ela botou aquilo no chão. E uma coisa que tá chamando a atenção é que ela tá usando os guindastes, os tratores, mesmo durante o dia, com as pessoas ali, os guests passeando pelo parque. O que é difícil, porque normalmente eles fazem essas coisas escondido, né? Mas então ela tá com uma pressa danada e agora começam os boatos do que vem ali, né? Um boato é que há alguma atração baseada no Madagascar.
A gente tá torcendo pra essa, né?
Tem outro boato que é que eles fariam uma casa do terror permanente. E aí há outro rumor que é o mais forte, que é o que todo mundo tá torcendo, é que viriam Transformers pra lá. A exemplo do que tem lá também na Universal de Los Angeles, né?
Nossa, boas opções, hein?
Não, já pensou.
Mas não saiu ainda nada oficial, né?
Isso tudo é rumor. Engraçado porque o Transformers, ele tem o mesmo jeitão, assim, a mesma tecnologia, o mesmo tipo do Spider-Man. Então ela estaria com duas atrações, a Universal estaria com duas atrações meio que semelhantes, uma em cada parte. Pois é,
outro rumor. Não, tem um rumorzinho pequeno assim, pouca gente. Vamos deixar o melhor pro fim, que muita gente ficou chateada, que é o que fecharam, você sabe, né, Luiz, em Downtown Disney, o Cards in Flight, que é aquele balão que ficava lá pra fazer aquele passeio panorâmico. E fecharam por causa de um problema que deu num outro balão que não tinha nada a ver com a Disney.
Isso é muito bizarro, Cris, porque às vezes as pessoas pensam que desativou a atração por causa do que aconteceu o incidente dentro de Downtown, mas não foi lá.
Não foi lá, é que a Disney é zelosa pelos brinquedos dela, sabendo que está de alerta. Então ela já parou o balão por causa disso. Esse balão, ao que tudo indica, vai voltar para dar para o Disney, mas vai ser um balão diferente.
Entendi.
Um outro passeio, mas é uma novidade legal, porque é um passeio super bonitinho, um passeio gostoso de fazer em Downtown. Mas só que não tem data ainda, né? Vai voltar, mas não se sabe quando. Mas o interessante é que a Disney removeu até a página dela sobre o balão no site, né, Luiz? Então eu acho que é uma coisa que vai demorar um pouquinho, vamos ver. Então, só falar de outra coisinha, a gente até postou esse blog. A Disney inventou um novo chapéu de orelhas de Mickey, que elas acendem e elas brilham no escuro. E ela foi feita pro show, aquele World of Colors que tem no California Adventure, lá na Califórnia, né?
Sim, sim.
E o show é lindo e o chapéu, as orelhas brilham e acendem, mudam de cor conforme a música do show. E agora o boato é que a Disney vai ter esse chapéu também pra Orlando e a gente não sabe pra qual show, se é Fantasmic, se é pro Illuminations, Wishes, não sabemos. Mas é muito bonito, fica aquele mar de gente com o chapéu do Mickey, tudo acende na mesma hora, muda de cor na mesma hora, de acordo com a música, é muito mágico.
Você imagina se a gente não tá enlouquecida pra comprar essa Little Beauty?
Bom, acabou os rumores da Disney, acabou.
A Disney, assim, o que a Disney tem de mais quente, que ainda tá guardado em sete chaves, que ninguém sabe direito o que vai ser, é o Avatar, né? Ainda tá meio crua a novidade, ainda não tem nada que saiu aí. Vamos voltar pra Universal?
Vamos lá.
Na Universal, a grande novidade é a expansão do Harry Potter, né? São os rumores mais quentes que acontecem por lá, que tá todo mundo aguardando. Agora, do dia 12 ao dia 15 de julho, tem uma convenção dos fãs de Harry Potter lá na Universal. Vai acontecer no Hotel Portofino, que é aquele hotel maravilhoso, chiquetésimo da Universal, né? O mais bonito. Lá eles vão se encontrar, todo mundo vai poder ir vestido, que você sabe que o americano adora, e com aqueles trajes do Harry Potter, todo mundo a caráter. Vão ter o pessoal do elenco do filme vai estar por lá. Um acontecimento. E vai ter um evento dentro lá na área do Harry Potter mesmo, que vai chamar Night of Thousand Wizards. Uma noite dos mil bruxos. Pra participar desse evento, as pessoas têm que comprar um ticket especial, um ingresso. E esse ingresso, ele é meio salgadinho, né, Luiz? Ele custa $155.
Mas ele proporciona.
Você compra pelo site mesmo esse ingresso. Uhum. E com ele, você pode entrar no parque. Ele serve como ingresso do parque também a partir das 14h.
Entendi.
E daí, ele te dá direito a $20 pra você fazer uma refeição pelo parque e o ingresso no parque, né? E depois das 10h, tem um acesso exclusivo lá do Harry Potter.
A hora que fecha a área do Harry Potter, aí abre o pessoal da festa.
Daí vai todo mundo pra lá, vestido daquele jeito, e daí sim a festa vai acontecer. Vai ter DJ, vai ter aqueles banquetes de sobremesa, cerveja amanteigada e suco de abóbora pra todo mundo.
Todo mundo vai chegar. É legal, né? Dá vontade de ir, viu?
Vai ser bem legal. Daí, fora esse evento que vai ter, né, sobre a expansão mesmo, eles pediram uma autorização pra construção.
Uhum.
E, na verdade, são três pedidos que eles fizeram, né?
Pra prefeitura lá, de Orlando, né?
E eles se chamam...
Estação Norte, Estação Sul e Connector.
É bem suspeito, né?
Que tem tudo a ver com o trem de Hogwarts, né?
É verdade.
Então, eles também pediram pra mexer numas bacias de água, de retenção de águas que tem dentro do parque.
Eles vão fazer uma dragagem. Então, eles vão mexer nessa área que é, provavelmente...
É onde vai passar o trilho, né?
Que vai ligar os dois parques.
E também eles têm autorização pra demolição de um pedaço ali do Lost Continent, ali perto do Simba. Eles têm uma autorização pra demolir alguma coisa ali, que é perto da onde está a Motiva, né?
Então, o que já tem de mais concreto, assim, nos rumores mais fortes? É a construção dessa linha de trem, unindo os dois parques. Construção do Beco Diagonal, que vai ser muito legal. Tem ali na área do Tubarão, né? Que já foi demolida.
Tá no chão também, a gente...
E a esperada montanha-russa dos Gringotts, que vai ser um dos brinquedos, assim, das rides, que vai ter a expansão.
E é essa, por isso que tá todo mundo esperando. Agora, deve vir a qualquer momento a notícia, porque tá tudo no chão já. Eles vão começar a construir e levantar alguma coisa. Então vai ter que falar, né?
E parece que essa viagem de trem de um parque pra outro vai ser uma viagem toda cheia de efeitos especiais. Vai ser uma coisa bem legal.
Poxa, que bacana.
Até quando no podcast anterior, que as janelas iam ser de vídeo, um vídeo com a paisagem do lado de fora, como se fosse da viagem mesmo que os bruxos fazem lá pra ir pra Hogwarts. E o que eles falaram também, que estão comentando, é que durante a viagem a gente vai ser atacado pelos dementadores.
Bem legal. Ainda não saiu, assim, uma dúvida que todo mundo tem, como vai ser a parte de ingressos.
Aham, entendi.
Né? Porque vai ligar um parque no outro. Mas já eles liberam essa novidade aí pra gente também.
Poxa vida. E mais algum rumorzinho, alguma novidade pra contar pra nós?
Não, de rumor mesmo é isso. A única coisa que a gente queria comentar é que até a gente viu outro dia uma conversa sobre isso, aí no fórum mesmo do VPO, sobre a fila do Harry Potter lá de entrar dentro do castelo. Então, existe assim, a fila normal para quem vai entrar no castelo, conhecer o castelo e ir pra atração, a certo. Harry Potter and Forbidden Journey, tem uma fila. Agora, dessa última vez, em maio, eu tinha acabado de almoçar e não dava pra ir na atração do Harry Potter, porque, né, tava com a barriga cheia e tal. Então, eu entrei na atração só pra passear pelo castelo. Quando o cara me perguntou se eu ia na atração, eu falei que não, porque eu tava até com a bolsa, né, e não pode entrar com nada. Aí ele abriu uma cordinha do lado e eu entrei por um outro caminho, que é mais curto, mas você faz um passeio pelo... você passa por uma sala de quadros, que é diferente daquela sala de quadros que você passa quando você vai pra atração, um pouquinho menor, mas com quadros falantes. E você fica numa posição mais privilegiada quando você passa em frente ao escritório do Dumbledore e na sala da defesa contra
as trevas.
Você fica perto pra ver, na frente de todo mundo, pra ver o Harry Potter quando ele aparece lá com a Hermione, com o Rony, e perto do Dumbledore quando ele aparece. É bem melhor do que pegar outra fila, só que ela é mais curtinha.
E tem a terceira opção
para quem vai repetir o brinquedo, né? A gente fala repetir porque ir a primeira vez e ver o castelo por dentro é imperdível, né? Mas quem vai repetir pode entrar na fila do Single Rider, que essa fila só vai direto para a atração mesmo. Pula essa parte do castelo, da sala dos... todas essas salas especiais que tem lá dentro.
Ivi, mas sabe o que eu ia perguntar? Não é um rumor, na verdade é uma novidade, já que você foi agora em maio lá para Orlando. O que você achou lá do show noturno da Universal?
Ai, eu achei bárbaro. Achei bárbaro. É, são várias telas imensas que eles colocaram na lagoa. E eles puseram de um jeito que qualquer lugar, assim, quase que qualquer lugar do parque, você fica próximo a uma tela e você consegue ver bem.
Que bacana.
São projeções que se fazem cortina de água, projeções de cenas de filmes famosos, com aquelas trilhas famosas que marcaram os filmes.
Uhum.
E com a narração do Morgan Freeman, que é... Não podiam ter escolhido um cara melhor.
É verdade.
Atenção, né? O cara fala de um jeito que emociona, emociona muito. Tem algum show, assim, alguns efeitos de fogos e de luzes também. É, mostra cenas do ET com a música do ET. Então, sinceramente, eu fiquei emocionada.
Chorou!
Chorei, é de arrepiar. É muito legal. E parece que é só esse ano, né, Luiz? Porque eles estão comemorando 100 anos de filme. Não, então, verdade. Acho que é só esse ano. Agora, só uma dica pra quem tá indo agora em setembro e outubro.
Uhum.
Pessoal, cuidado quem quer ver esse show. Porque nas noites de Halloween... provavelmente não vai ter o show. Então, para ver o show, escolhe uma noite que não tenha a festa do Halloween Horror Nights.
É verdade.
Então, não se limita, só achando que vai ver o show e o parque vai estar aberto para esse evento e não para o show. É o que parece que vai acontecer.
Entendi.
Então, para garantir, pega uma noite que não tem o evento do Halloween.
Boa, verdade.
Ah, e nem aquele outro evento, como é que chama? É, Rock the Universe, que é aquela fim de semana de música cristã também, igual a Night of Joy que tem no Magic Kingdom.
Exato. Poxa, boa dica pro pessoal que tá planejando. Bem lembrado, Vívio. Bom, pessoal, eu sei que a gente, se quisesse, falava o resto do dia aqui, mas assim, dos principais rumores e novidades, eu acho que são esses mesmo, né?
São basicamente esses. A gente continua de orelhas antenadésimas aqui, porque a gente adora uma fofoca no mundo da Disney, da
claro.
Universal.
Queridas, tem mais alguma coisinha que vocês gostariam de dizer pro pessoal que ouve o nosso podcast?
Não, a gente queria deixar um beijo pra todo mundo. E sabendo novidades, a gente vai sempre comentar e agradecer a presença de todo mundo também que está fazendo perguntas pra gente, que está participando.
Ah, eu não me quero legal. Pergunta.
É. Joia, é verdade. Agora, para quem não sabe, todas as quintas-feiras são publicadas 4 perguntas pro Miqueiro Perguntas que vocês recebem durante a semana.
A gente seleciona 4 perguntas, não dá para responder tudo. E a gente procura, você vê pelo tamanho das respostas, que a gente procura responder de uma forma, assim, satisfatória para a pessoa, né? Não é só uma...
E outra
verdade.
Coisa, o pessoal que pergunta, às vezes a gente demora um pouquinho para responder, porque são muitas perguntas, né? Então, tem um pouquinho de paciência que a resposta chega, né? A gente capricha,
se a pessoa tá com a viagem mais perto, a gente também dá essa preferência para a pessoa poder ter a informação que ela quer a tempo dela poder se programar e viajar, claro, né?
Bom, Miqueiras, então eu só posso agradecer a vocês por mais essa participação no podcast e já tô aguardando vocês por uma próxima oportunidade.
Com certeza. Então vamos deixar um beijo para todos os Miqueiros e até a próxima.
Um grande beijo, pessoal.
Muito obrigado. Bom, pessoal, nessa sessão do nosso programa eu irei entrevistar a Grace do site Dicas da Gre, que irá nos dar algumas dicas de como montar um roteiro de 7 dias para Orlando. Bem-vinda, Gre!
Oi, Luiz! Oi, pessoal do Viajando para Orlando! É um prazer estar falando com vocês de novo sobre um tema tão importante aí para quem está indo conhecer Orlando.
Obrigado, Grace. Gre, então qual o primeiro passo que você acha que o pessoal tem que dar para montar o próprio roteiro?
Olha, a primeira coisa é analisar quais parques vocês vão querer visitar, né? E principalmente, ver aí a quantidade de dias, né, que você vai ter, porque seria um dia para cada parque o ideal, né, Luiz? Então,
certo.
Assim, ela tem que tentar coordenar os dias que ela vai ter, os dias inteiros em Orlando, e também a quantidade de parques que eles pretendem visitar, né?
Entendi. E você acha que o pessoal, mesmo que vai ficar apenas 7 dias, deve alugar um carro?
Olha, em Orlando, e diferente de algumas outras cidades dos Estados Unidos, eu acho que o carro, assim, é primordial na viagem. Ele facilita muito, né? Porque nós não contamos com um serviço de transporte público muito bom, né? É, por ser uma cidade onde tem muito turista, às vezes na saída de um parque ou de um outlet também não consegue encontrar tão facilmente um táxi. É, mas para quem não dirige, a gente também tem a opção do transfer, que a pessoa pode contratar para poder levá-lo e trazê-lo, né? Para fazer os trajetos. Agora, Quem puder alugar um carro, eu recomendo muito.
Você havia falado que o primeiro passo é a escolha dos parques. Qual seria o próximo passo?
Depois que você escolher os parques, de acordo com a quantidade de dias que você tem no seu roteiro, você tem que prestar muita atenção nos horários dos parques. Por quê? Porque em determinadas épocas do ano você vai ter alguns eventos especiais e também para que você já possa se familiarizar com shows, né? O horário de abertura, o horário de fechamento, né? Até para você poder encaixar, às vezes, quando um parque fecha cedo, alguma outra coisa. E também é importante quanto aos horários, que às vezes as pessoas estão muito ansiosas, então elas começam a se programar 6 meses, 12 meses antes, né? Então é sempre bom conferir os horários, faltando aí uma semaninha para a viagem, porque vira e mexe tem alguma mudança, né? Então isso também é importante destacar.
Sempre lembrando que vale a pena retirar o Times Guide na entrada dos parques, para que a pessoa saiba exatamente qual o horário dos shows, daqueles espetáculos mais especiais, né?
E não só dos especiais, existem tantos outros shows, e no Times Guide, diferente das vezes que a gente encontra na internet, vai estar tudo detalhadinho, né? Até onde encontrar os personagens, de que horas a que horas. Então, assim, pegar o Times Guide também, como você bem lembrou, é imprescindível. Entrou no parque e já tem que lembrar desse detalhe.
Bom, Greg, eu gostaria que você falasse agora a respeito do pessoal que está indo viajar para ficar hospedado dentro do Complexo Disney. Falasse a respeito das principais vantagens e desvantagens de ficar dentro do complexo.
Olha, vamos começar falando de uma vantagem que interfere basicamente no roteiro que a gente está planejando, né? Até porque muitas pessoas que têm aí pouco tempo de viagem já preferem ficar na Disney até por conta das comodidades que tem em ser hóspede, né? A primeira comodidade que a pessoa tem que vai interferir no roteiro são as Extra Magic Hours, que seriam horas extras mágicas, onde o parque vai ficar aberto depois do horário. Então você que é hóspede vai poder entrar, né, durante essas horas ou até antes, quando o parque está abrindo. E o mais legal disso é que, por você ser hóspede, você vai poder ir nas atrações que estão abertas, né? Diferente, por exemplo, daquela pessoa que não é hóspede, mas também não quis ir embora ali no horário do fechamento normal, né? Porque o parque continua funcionando, ninguém é colocado pra fora. Mas não pode ir nas atrações. Então, às vezes, pra repetir uma atração que você mais gosta, ou uma atração que é muito concorrida, aproveitar a Extra Magic Hours acaba compensando pra quem já tá na Disney, né? Outra vantagem é contar com um sistema de transporte da Disney, que é super eficiente. Então, você não vai realmente ter aí que usar o carro se você não quiser. Ideal para quem não dirige, né? E qual é uma outra vantagem também? Se você vai alugar um carro, você não vai pagar estacionamento, né? Se você faz as compras nas lojas, porque também nos parques a gente acaba ficando assim muito tentado e tem muitas coisas legais, você não precisa ficar carregando a sacola. Você já pede para que entregue no seu quarto, né? Então você vai chegar, vai estar lá com as compras. Então, assim, são uma série de vantagens que faz você entrar realmente no mundo mágico da Disney, né?
Até mesmo poder desfrutar também da vantagem do Disney's Magic Express para quem não vai alugar um carro, então já usa esse sistema.
Isso também é uma outra vantagem muito especial. Agora, muitas pessoas me perguntam, e às vezes ficam com essa dúvida: ah, Grace, vou ficar dentro do hotel da Disney, preciso alugar o carro? Então, assim, na verdade, nem é uma desvantagem que eu vou falar, é que muita gente fala que ficando só na Disney sem carro, você acaba ficando, na verdade, um refém da Disney, você não consegue sair de dentro para poder fazer compras, ou até visitar outro parque, porque não vai ter transporte para isso, né? Então você vai ter que se valer de um transfer ou do táxi. E a vantagem, às vezes, de você ter carro é que você, por exemplo, depois de um parque que fechou mais cedo, você pode pegar o carro e já ir fazer compra. Por exemplo, também, por você não pagar estacionamento, você já não vai ter esse gasto. Então, no final, na saída dos parques, que tá todo mundo querendo ir embora, por mais que tenha ônibus, que seja confortável, que vai todo mundo sentado, você acaba demorando um pouquinho mais do que se você já tivesse de carro. Então, assim, para quem pode alugar um carro, eu acho que uma coisa fica dentro da Disney automaticamente não exclui alugar um carro. Então isso é importante que as pessoas tenham em mente, para depois também não chegar lá e falar: meu Deus, como é que eu faço agora para fazer compra fora, né?
E não é só isso. Dependendo do resort que você fica hospedado, você vai ter que se valer de vários transportes da Disney para chegar até o seu parque, até o seu destino. Então um carro, nesse caso, também ajuda muito.
Então, assim, uma coisa não exclui a outra. Apesar da gente ter essa série de vantagens, ainda assim é bom, ficando na Disney, alugar um carro, né, Luiz?
Agora, gostaria que você falasse também, que muitas vezes as pessoas me perguntam na hora de elaborar o roteiro, como funciona o sistema de reservas, daquelas refeições com personagens, que muitas vezes quem está viajando com criança pequena gostaria de ter essa experiência.
Olha, o sistema é super fácil, você consegue fazer a maioria das reservas online, né, sem precisar estar ligando. falando, né? Uhum. Algumas experiências, por exemplo, a transformação em princesa, isso você precisa ligar, mas você pode pedir pra pessoa falar em português ou falar em espanhol, que eles vão te atender super bem. Pra quem tá querendo fazer essas refeições, o ideal, antes de fazer, ter o roteiro mais definido possível, né? Uhum. E ter certeza, porque uma vez que você faz essas reservas, principalmente em determinadas épocas do ano, você acaba não encontrando opções pra você mudar. E tanto que as que são mais procuradas agora tá fazendo exigência do cartão de crédito, porque às vezes as pessoas, elas faziam a reserva e não iam, né? Uhum. Agora, com a exigência do cartão, se você não vai, você vai ser cobrado ou inteiro, que algumas já são cobradas até o valor integral antes, uhum. ou então vai ser cobrado uma pequena taxa pra fazer, pra incentivar a pessoa que não vá, que ela ligue lá pra cancelar.
Então é interessante também que quando a pessoa tá fazendo a reserva, ela já veja todas as penalidades, qual o procedimento para um cancelamento, né?
Não, isso, tudo que você vai comprar na internet é aquela velha regra que serve pra tudo. Tem que ler com calma, não pode deixar de ler, querer fazer com pressa. E aquilo que eu falei, procurar ter, dentro do possível, o roteiro o mais definido, né? Uhum. Pra evitar, de repente, mudança, ligar e aquilo virar uma dor de cabeça e você acabar perdendo aí a refeição, né? Que tanto você queria. E também pro pessoal que tá indo no final do ano, Luiz, porque muita gente vai passar Natal, vai passar Réveillon na Disney, já tá procurando, já tô vendo que alguns restaurantes já estão até esgotados, né? A gente ainda tá em julho. Então, assim, a pessoa tem realmente que alguns pontos já definir logo de cara pra não ficar sem, né? Pra ter que mudar os planos porque não conseguiu.
Até mesmo que é recomendado se fazer a reserva aí dos restaurantes, das refeições com personagens, com grande antecedência, né? Até 180 dias.
Exatamente. Então, assim, quando é uma coisa que a pessoa quer muito, aquela refeição vai ser certeza, quanto antes você marcar, melhor. Aí depois também é possível você definir o seu roteiro usando, além da chegada e da partida, tal dia você vai fazer a refeição com o personagem que você quer.
E quem tá viajando com crianças, qual seria a sua dica?
Olha, quem tá viajando com criança, a primeira dica é paciência, né? Uhum. Você vai estar no melhor lugar do mundo pra se viajar com criança, vai ter toda a estrutura, né? Uhum. Muitos pais com carrinhos, então assim, você não vai estar sozinho, você vai estar realmente num lugar ideal. E procurar, às vezes as pessoas falam, mas é melhor fazer compra só aos finais de semana e fazer os parques durante a semana. Então assim, às vezes quem tá com criança, fica muito difícil você levar determinadas regras ao pé da letra. Por quê? Porque a criança vai ficar cansada, se adulto fica cansado, criança fica mais ainda, com sono. Então, ter paciência, tentar intercalar dois parques, não dois parques que fechem muito tarde, um dia de compras, ou um parque aquático, uma coisa que relaxe, né? Outro ponto muito importante que ajuda, e que às vezes a criança já é maiorzinha, já tá com aquela coisa de já ser grandinho, já não precisa de carrinho, carrinho é imprescindível, porque vai andar muito, a criança vai se cansar, né? Pra poder fazer as atrações, com mais calma.
E com relação às atrações, vale a pena também destacar o sistema do baby swap.
Ah, não, com certeza. Para os pais que às vezes tem uma atração que os dois pais querem ir e a criança não entra por conta de altura ou porque, sei lá, tem medo, você tem o esquema do baby swap. Isso não vale só para os parques da Disney, vale para qualquer parque. Então a família fica toda reunida na fila. Na hora que chega no momento de entrar na atração, um pai vai na atração, o outro fica aguardando com a criança na plataforma. O pai voltou, vai o outro e aquele que já brincou, né, fica com a criança e depois sai todo mundo junto, né? Quem também, às vezes, dois pais não estão interessados em ir, vai só um, sempre tem banco, sempre tem uma área que você pode aproveitar, fazer um descanso enquanto outra pessoa tá na fila, né?
É verdade.
E o baby swap vem para facilitar para quem não quer se separar também, né?
É verdade. E quem vai com criança bem pequena que precisa trocar a fralda, também nos parques existem locais apropriados, né?
Não, sim. Em todo banheiro tem onde trocar a fralda. Foi o que eu falei, Luiz. Pra quem tá indo com criança, de todos os outros destinos maravilhosos que a gente tem pelo mundo, a Disney, Orlando, é o que mais oferece condição e estrutura pra que os pais possam ter aí toda a comodidade possível com uma criança, até uma criança bem pequena mesmo. Quem usa fralda.
E também muita gente pergunta o que fazer depois do fechamento dos parques, aqueles parques que fecham cedo.
Então, se você tiver de carro, uma coisa legal é você pegar e programar algumas compras, ou então, se você já tá cansado de comprar, já fez bastante compra, dá um pulinho em Downtown Disney, em Disney Boardwalk, sempre tem o que fazer, né, em Orlando. Então, assim, procurar dividir dentro daquilo que você já fez, né? Tem gente que às vezes, não pode ver uma comprinha, então vai pro Walmart, vai pro um Target, ou então, que nem eu falei, fazer alguma atração ainda mais dentro aí do clima da magia Disney, né?
Verdade. E quais as dicas para um roteiro de atrações dos parques?
Olha, a primeira coisa, quando a gente fala de atração dos parques, é importante que a pessoa tenha, assim, um tempo para ler, pelo menos, do que se trata, ver quais são as atrações principais. Na Disney, a gente tem um sistema que chama Fast Pass, onde você vai ter um tempo menor de fila, você pega o ticket, né, que vai te dar a janela, quando você deve voltar para aquela atração, para não ficar aí uma, duas horas na fila, né? Então, você tem aí o seu horário, você vai poder voltar depois. Então, assim, sabendo quais são essas atrações, e que os Fast Pass também esgotam, se você deixar para pegar lá para depois do meio-dia, algumas atrações já nem tem mais, né? Então, assim, chegou no parque, já tem que saber quais são essas atrações, se você vai querer ir nas atrações, se elas são do seu interesse. Para quem tem criança, legal também saber quais são as atrações que tem criança, para já ver mais ou menos se você vai ficar mais tempo, né, em determinada área. Porque, assim, até fazendo um adendo aí para quem das atrações, às vezes o pessoal fala: ah, Grace, Busch Gardens é só montanha-russa. Não, Busch Gardens tem áreas fantásticas para crianças, shows. Então, assim, todos os parques é importante que você estude, não fique só no que às vezes a pessoa te fala, né? Porque não é que o que a pessoa que já foi vai te falar não seja verdade. Às vezes até é verdade, mas ela vai destacar uma impressão que ela tem. Então, até o exemplo mais comum foi o do Busch Gardens. Busch Gardens, a pessoa pensa em montanha-russa. Sim, tem montanhas-russas fantásticas, mas hoje ele também tem atrações maravilhosas para quem tá em família, né? Se você vê, se você lê, você já fica sabendo isso, já é um parque que desperta interesse, às vezes, para quem tá indo com criança, né?
E num roteiro de 7 dias, bastante apertado, o que você acha que a pessoa, na hora de considerar um parque que deve eliminar as compras, o que que você acha que a pessoa deve ter em mente para conseguir, pelo menos, né, ter uma experiência bacana?
Olha, eu acho assim, às vezes as pessoas falam de fazer dois parques no mesmo dia, existe essa possibilidade, né? Na Disney você tem um adicional no ingresso que vai te permitir frequentar dois parques no mesmo dia, né? E também para os parques da Universal. Aí o que que acontece? Se tiver que unir dois parques, que é o que eu recomendo, é que não se faça isso, mas por conta de ter 7 dias, né?
Uhum.
Em Orlando, um dos parques que eu acho que até dá, por ser muito próximo, né, que são um do lado do outro, são os parques da Universal, Universal Studios e o Island of Adventure. Uhum. Lembrando sempre que se você tá indo em julho, ou se você realmente quer aproveitar as atrações, as principais, e quer otimizar seu tempo de visita, comprar um ingresso, né, que diferente da Disney, ele é pago, né, que é o Express, pra você pegar uma fila mais rápida nas atrações mais concorridas. Já diminuiu, aí já perdeu um dia. Pra compras também, dá uma analisada nas lojas, dos outlets, porque às vezes vai ter coisa que interessa mais, vai ter coisa que interessa menos. Então, assim, um roteiro mais apertado, ele exige um pouco mais de paciência, né? Pra que a pessoa estude, pra ela não perder tempo.
E, Grey, pra quem não tem muito tempo na confecção do roteiro e gostaria de contratar a sua consultoria, como que funciona?
Olha, a pessoa pode ou me mandar um e-mail, né? Ou entrar no meu site, que é www.dicasdagre.com.br, né?
Uhum.
Lá tem um formulário de contato, ou então escrever pra contato@dicasdagre.com.br, e já tem os preços, já fala um pouco da consultoria, né?
Certo.
E serve para tirar todas as dúvidas até a confecção do roteiro final, que vai com todas as dicas, horários, tudo isso que a gente está conversando aqui, para realmente ser um facilitador na viagem da pessoa.
E a pessoa tira tantas dúvidas por e-mail como por telefone?
Também, a gente normalmente mais por e-mail, aí podemos marcar também uma hora pelo telefone, pelo Skype, para tirar as principais dúvidas, né? Porque vão surgindo, né? E eu tenho clientes que procuram, às vezes, faltando uma semana para viagem, que às vezes também só consegue marcar a viagem, né, meio em cima, quanto às vezes uns que já tem 6, 7, às vezes até um ano antes já estão me procurando para começar a planejar aí a viagem, para ver os detalhes, hotéis, né? Que a gente, eu começo desde a pessoa que já tem hotel, ingresso, até a pessoa que não tem nada, né? A pessoa que
Entendi.
Só comprou a passagem.
Grey, então, muito obrigado pela sua participação. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para nossos amigos?
Olha, Luiz, eu acho que a gente englobou bastante aí os principais pontos para fazer um roteiro, né? Recomendo que as pessoas, pelo menos, tentem esboçar alguma coisa para poder conhecer melhor Orlando e para poder aproveitar mais. E foi um prazer falar com você de novo sobre esse tema tão gostoso que é parque, Orlando, essa coisa tão boa que a gente adora tanto.
Tá bom, muito obrigado.
Obrigada, até logo. Tchau, tchau.
Bom, pessoal, passo agora a agradecer aos nossos patrocinadores. A empresa Orlando Tickets Online, que trabalha com ingressos, reserva de aluguel de carro, reserva de hotéis, casas, tickets para NBA, cruzeiros e outros serviços. A empresa Shopping Express,
especializada em recebimento de mercadorias, a Macro Baby, que trabalha com produtos para bebê, a Brasil Center, que comercializa eletrônicos, perfumes, além de ser representante oficial da marca Kipling, Rentacel Orlando, que loca celulares, rádios, GPS, modem e laptops, a empresa Happy Bag, especializada em embalagem de volumes, e a DePaula Realty USA, onde você poderá falar sobre imóveis em toda a Flórida com o Sr. Paulo ou com a Tayane. Meu muito obrigado a todos vocês que tanto colaboram para que o Viajando para Orlando possa continuar no ar. Um forte abraço a todos e até o próximo podcast.